febre TikTok. Vocês já estão utilizando? O que é que vocês acham?
Febre TikTok. Tá chegando 2 anos atrasado pra febre
TikTok. Não é 2 anos atrasado. É uma febre, é um fenômeno, mano.
Mas isso não é bizarro, porque o TikTok não é um bagulho novo, né?
Exato,
o
TikTok faz
novo aqui, mano. Mas ele estourou mesmo agora, né?
Ele estourou na pandemia. Na pandemia aqui.
Foi mesmo.
Não, gente, que é isso?
Ô, Bruno.
Jamais. Tem uma menina lá, que é a Tinker Princess, que eu ficava abismado de ver essa menina lá, que se mexe igual um desenho da Disney. Até mostrei pra vocês
sim,
várias vezes.
Sim, porque na época o TikTok era o Musical.ly, não tinha, ele tinha até outro nome, não tinha uma parada dessa. Mas eu acho que na pandemia que ele estourou, bizarro mesmo.
Ela é brasileira, essa menina?
Não, não.
E tu, Bruno? Oxe, tô falando aqui do Brasil,
Bruno,
rapaz.
O Bruno segue meia dúzia de conteúdo em inglês aí, ó. Como assim vocês não conhecem?
Chegou aqui agora no Brasil apenas?
Mas Luciana Gimenez é impossível.
Mas é uma febre mundial. Cara, tem uma galera muito criativa. Jesus amado. Parabéns, viu, mano? Parabéns à turma do TikTok aí, porque...
Não é, né? Não é criativo. Tá ligado que a maioria do conteúdo criativo do TikTok é justamente alguém que copia. É o pessoal copiando alguém que fez um negócio original, né? Tipo.
Mas fez o original no TikTok, entendeu? É isso que eu tô falando. Não teve o TikToker. TikToker. Como é que eu vou pesquisar aqui, mano? Famoso.
Você quer falar qual do.
Pouco genérico.
Ah, o que fez o Miles Morales?
Ah, sim. Que é a galera foi impressionada.
Esse foi legal.
Com os efeitos
esse foi legal.
Dele. É o Julian Bass. Julian Bass, esse cara, Bruno, aí tu vem me dizer que esse cara não é topster.
Esse cara é, tanto que o pessoal da... Ele chamou a atenção do pessoal
Bob
da...
Bob Iger tá impressionado com esse cara.
Mas o mundo está impressionado com ele.
Sim.
Mas ele é 1% do conteúdo, porque o TikTok a maioria é gente copiando os outros. Tem até um menino, coitado, acho que é Arthur, como é que é o nome dele? O Felipe deve saber desse menino. Eu tenho dó desse moleque, porque o pessoal fica zoando ele.
Sei de que você tá falando.
Ah, é o cara do Letícia?
É o que dá dica. Ele quer dar dica pra mulher.
Professora... E ele fala como se ele estivesse num filme da Disney, tá ligado?
É muito bom. Esse moleque é fenomenal.
Treinador Buckley, sei lá, que ele fala.
É, tipo, mano, eu acho o moleque mal... Tipo, porque ele tem mal boas intenções, tá ligado?
Bruno, é esse cara mesmo? É o cara que fica dando as cantadas nas meninas?
Isso, mas o moleque faz tipo bagulho na maior humildade, mano. Tipo, eu acho... O moleque tá querendo fazer as pessoas se sentirem bem, aí vem a galera zoar ele, mas zoa muito o moleque, muito, mano.
Coitado. Ele virou referência e ele acha maneiro. É engraçado que ele responde os haters na maior gente boa também.
Ah, ele tá suave.
Não, ele é gente boa. Dá pra perceber no jeito que ele fala com a galera que ele tem o coração bom.
Exato, exato.
Mas a internet é isso aí, né, mano? Infelizmente.
Não, só pra explicar pra quem não conhece. Explicando pra quem não conhece. É um molequinho, né? É novo, assim, 15, 16 anos, sei lá, 17. E aí ele faz um vídeo como se estivesse conversando com uma menina que ele gosta. Então ele chega assim com a mochila da escola e fala assim: oi, você é a Letícia, né? A gente estuda juntos, tem 2 anos já. Eu sempre gostei de você. Vamos pro cinema? Vamos sair? Ela fala: ah, você não pode hoje? Mas amanhã. Você pode? Tá. Então me adiciona no WhatsApp. Tá certo. Depois a gente se encontra.
Jurandir Sedutor.
Muito bom, mas ele faz exatamente isso. O do...
Ele faz umas carinhas, né?
Do milkshake que ele pede assim. Oi, eu quero...
Tem vários. Esse maluco
eu quero
é bom,
dois milkshake,
mano.
Aqui. O meu é de chocolate, o dela é de baunilha, né? É de baunilha. De baunilha, ela gosta de baunilha.
Mano, só que ele fala os negócios que ele pega direto desses filmes, tipo, pré-adolescentes.
Sim, comédia romântica casuana. É, total.
Mano, virou uma piada entre a galera nossa de chamar os outros de Senhorita Palmer e Treinador Buzzer, que é o que ele usa uma hora lá.
É o genérico, é o cara da dublagem que pôs esse nome, né?
Mano, é muito ridículo, tá ligado? Mas, mano, o moleque fez o sucesso dele aí, parabéns pra ele.
Coloquei no link da postagem. Link da postagem desse podcast, 99vidas.com.br. Tem um vídeo do Julian Bass. Vocês viram aí esse vídeo dele?
Sim, esse é o mais famoso.
Me diz,
né?
O do Miles. Me diz aí, mano. Esse daqui é o TikTok é mais o foda. A parada que ele faz, que é surreal, é a transição do final pro começo. Porque o final acaba exatamente como é o começo. Então fica em loop os vídeos dele, mano. É muito maneiro, cara.
É, o pessoal gosta de fazer bumerangue e tem que aprender isso aí. O pessoal gosta de fazer bumerangue. Que não sabe fazer bumerangue e fica um escroto.
É, essa galera tem outro chip. Essa geração tem outro chip, mano.
Tem outro chip. Tem
porque
outro
o
chip,
jeito, né, que eles usam o corte da cena é algo que a gente não pensaria.
Exato.
Coloca até o Felipe no bolo. Pela idade?
Não penso.
É umas transições que nem, mano.
Ah, esse moleque, o Julian Bass, ele é um puta gênio, viu, mano?
Eu postei no Twitter um tempo atrás, Jura, sobre como vai ser interessante daqui a um tempo quando essa geração estiver trabalhando com cinema.
É.
Porque a gente vai ver, mano, coisa que a gente vê de um ou outro diretor aqui e ali, sabe? Não é normal o que essa galera faz. E não joga nem aqui a discussão se é bom ou não, se você vai gostar ou não. Mas claramente é coisa que a gente não via antes em audiovisual.
Com certeza, eu acho que a geração do que a gente consumiu, conteúdo tipo Steven Spielberg, George Lucas e tudo mais, era essa galera. Que é a galera nova, que era inventiva, criativa pra caramba, sim, fazia coisa com pouquíssimos recursos, filmando com Super 8 e tudo. E aí eles chegaram onde chegaram. Eu acho que essa galera hoje, com o recurso que eles têm, primeiro, porque eles são bons em fazer essas brincadeiras, são vídeos rápidos e tudo mais, mas eles são muito bons em edição, cara. A maioria desses caras trabalham com edição. Então, além de atuar, eles também editam o negócio.
É, e a parada, a ideia de pré-produção, eu acho que é bizarra das paradas, porque tipo, não adianta você ter todo o conhecimento da edição se você não tiver a imagem que você quer trabalhar aquela edição, né? Então,
não executar, né, Felipe?
E esses caras fazem tudo sozinho, mano. O bizarro é esse cara aí, Junior Bezerra. Ele filma, ele coreografa o que ele vai fazer e depois ele edita, sabe?
Antigamente, por exemplo, você pega câmera lenta, que é uma parada mais ridícula do mundo hoje em dia. Mas era difícil fazer câmera lenta. Tinha que ter uma câmera específica.
Sim,
a câmera era caríssima, sabe? E hoje em dia o cara tem um celular normal, nem precisa ser um super celular, e um aplicativo, e ele faz... Parece que tá vendo uma parada de Hollywood e foi feita com um celular.
Não, antigamente, casa, mano, a câmera lenta era feita com o cara realmente se movimentando devagar, entendeu?
É, e depois... Então, imagina o trabalho.
Inclusive, os filmes antigos eram bem acelerados, né? Você assiste os filmes do Chaplin e tudo, eles são um pouco mais rápidos, os frames são bem diferentes, assim. E aí, uma coisa que é interessante, porque, assim, o brasileiro, quando entra numa rede social, ele meio que, né, domina, né? Ele, cara, a rede social é minha aqui, ele aí tanta gente entrou no... Eu não entrei ainda, tá? Não sei vocês aí. Mas eu tenho a minha conta...
No TikTok?
Que tem zero seguidores, chamada Juras de Amor...
Você entrou bem no, assim, no branding da parada, né?
Entra aí. Tá, o meu... Você
entrou pra fazer o Smart mesmo?
Não, o que eu quero fazer é... Se um dia eu começar a fazer...
Letícia, né? Vamos comer um camarão? Vamos comer uma vagem?
Pô, mas esse cara gerou... Esse cara gerou uma onda nova de meme aí, que é a galera respondendo essas paradas deles. Vocês já viram, né?
Com certeza. Sim, muito bom.
Já vi, que a galera cara. Faz, tipo assim... Metade respondendo assim, que isso, mano? O que você tá falando desse jeito? Tá, umas paradas.
Mas é porque assim, ele deixa o tempo específico pra alguém responder, né? Porque é como se a pessoa estivesse respondendo de verdade, tivesse alguém do outro lado.
Sim,
ali.
É.
Né?
E o moleque é bom também,
é. Bom, tá é bom.
Aqui, mas
é bom. Ele, mas tem, é mas bom tem os memezinhos, né? Que é aquele tipo assim: você levanta a mão, aí tem uma frase. Ai, eu tenho 28 anos. Eu já sou formado, eu já não sei o que...
vai tocando a musiquinha, né?
E aí a musiquinha das danças, assim, eu acho, é isso aí, meu...
Isso é basicamente uma tagzinha, tá ligado?
Uma tag. Podia ser feito nos stories, né?
Inclusive, o Instagram tá puxando aí já, né? O
Instagram está desesperado.
Puxa, já tá fazendo o seu próprio...
Eles criaram, TikTok, né, o Reels.
Chamaram o Reels. Mas o foda é que, assim, o TikTok, ele é... Pra mim, por exemplo, chegou depois que começou a estourar em outras redes... Eu via muito pessoal fazendo o vídeo no TikTok, mas postando no próprio Instagram e no Twitter. No Twitter, sim, principalmente. Uhum. O meu consumo de TikTok hoje em dia, apesar de eu ter lá, criei a conta e tudo mais pra ver, porque com certeza não vou produzir nada pro TikTok, eu vejo em outros lugares. Tem dia que passo vários dias sem abrir o TikTok pra ver nada lá dentro mesmo, sabe?
No YouTube tem muito react de TikTok, sim, os melhores TikToks da semana.
Compilação, né? Mas isso rola desde dos Vine lá e tal, sempre foi assim, né? A galera pegava um tanto e botava um vídeo, ganhava grana em cima.
Eu já fiz alguns desses e nunca postei, porque eu amo um efeito específico do TikTok, que é aquele da cara e a voz distorcida, aquele... Que ele vai, sim, tipo... Uh-huh. Ele vai murchando a pessoa, sabe? Eu amo o diabo desse efeito, né? E ele é muito bom pra fazer brincadeirinhas e tudo. Mas tem que ser muito criativo. E pra ser criativo, você precisa de tempo também, né?
É por isso que geralmente rede social nova bomba a galera jovem mesmo.
Bomba, né? É jovem, é.
Sim, porque tem muito tempo livre.
É, exatamente.
Vai o Neymar. Vocês viram o TikTok do Neymar com os amigos dele?
Então, horrível. Moeta,
é,
meu Deus.
Ele já não é muito jovem mais, né? Acho que talvez
ali você vê que ele já não é mais o menino Neymar, tá ligado?
Não é.
É o tiozão Neymar.
É porque esse piada de tiozão, ele virou no jargão da internet, é o humor hétero de casado, né? Que é tipo assim...
Que horrível.
Triste mesmo, mano.
É exatamente isso, né? É isso que estão falando, né? Que essa piada Tipo assim.
Não, não tem graça. Tipo assim, quem sou eu pra julgar o que tem ou não tem graça? Mas, mano, pelo
amor de Deus,
você viu aquele ali, puta merda.
Até aquele assim, dele falando assim: oi, querida, não posso ir agora pra casa porque eu tô aqui preso no trabalho, aí fica uns amigos mexendo nas coisas assim, tipo, digitando e. Ô, já saiu o pedido, não sei o quê. Uma coisa assim, sabe, meio que muita gente é. Ah, tá bom, então você vai chegar só mais tarde, né? Ele fala, é, mas quando eu chegar, eu levo um jantar pra você. Ela, ai, que delícia, aí desliga, aí começa a tocar uma festa. Eles ficam fazendo festa e tudo. É isso, o morro, boboca, entendeu? Muito triste, é muito triste.
Não, talvez por cara, o macho alfa e tudo mais, tenha graça, mas, mano.
Às vezes um pouco dele é esse também, não sei. Também o Neymar, tipo assim, whatever, né? O cara tá. Acho que ele tá só cobrando a cota dele, que ele tem que estar em todas as redes sociais, porque ele é um cara influente. Né,
mano? Ele é o Neymar.
Tá ligado?
Se ele gravar uma parede colorida, ele vai ter
vídeo. Exatamente, não importa o que ele vai fazer, tá ligado? Ele só precisa estar ali.
Mas assim, o TikTok é um fenômeno absurdo. A gente pensa que essas redes sociais elas são intocáveis, né? Tipo assim, Twitter, Facebook, Instagram e tudo. Aí chega uma rede social e domina todas as atenções e faz com que a galera use menos o Instagram. A galera tá usando menos o Instagram. O Twitter, porque sempre foi naquela, né? O Twitter é a rede social que todo mundo ama. Quem sabe usar, obviamente, né? Porque quem não sabe também não...
Mais ou
não
menos, né? Toca. Twitter também só todo tem, mundo, mano.
Todo mundo ama odiar e não sair dela.
É. Exatamente.
Sabe o que é engraçado? A gente vende uma evolução das redes sociais e eu imagino o que é o futuro da rede social. Porque pensa o seguinte... Começou com o Orkut, essas coisas assim, Facebook, posts ficavam lá. A gente veio o Twitter, que era uma coisa, entre aspas, que seria mais imediata, que você tem que falar mais... Ó, você tem pouca coisa pra falar, né? Você tem pouco espaço pra falar. Aí a gente viu surgir no Snapchat, Instagram, que é a coisa assim, ah, sua postagem vai ficar um dia só e desaparece. Aí o TikTok é uma postagem, tipo, de segundos, cara. Pra onde que isso vai, sabe? Assim, eu me pergunto... Qual que é o futuro desse consumo? Porque isso aí é um resultado meio que de um imediatismo que a gente tem, né? A gente quer ser recompensado rápido pelas coisas. E qual que é o futuro das redes sociais nesse sentido, cara?
Olha, Bruno, eu acho que é isso mesmo, Bruno. As pessoas estão migrando de redes sociais, mas eu acho que foi meio que a evolução do que o brasileiro gosta de consumir. Então, quando chegou o YouTube, a galera começou a consumir bastante vídeos, né? Vídeos. E aí surgiu o Snapchat, que também é vídeo, né? São vídeos mais rapidinhos e tudo. Mas a galera gostou da parada de, ao invés de ser só texto, só digitar, mandar mensagenzinhas, eu quero ver vídeo, reação, as pessoas...
Ninguém mais quer ler hoje em dia. Essa juventude aí, eu tenho até medo que eu acho que no futuro as pessoas não vão saber ler, sabia? Falando sério. Hoje já não sabem escrever. Não, mas eu tô falando sério, eu não tô nem brincando, cara.
Vai ser só
grunhidos,
Bruno, você acha?
Não, mas é sério, pensa o seguinte.
Mas que futuro que é esse? Tipo, tempo.
Ah, eu não...
Que futuro? 2050?
Que as pessoas não vão saber ler, eu não dou 15, 20 anos, no máximo.
20 anos. Eu acho que 20 anos.
No máximo.
Cara,
não, você acha tipo... que eu tô não, brincando?
Em 2050, quem souber ler vai ser muito rico.
Eu não tô brincando. Faz o seguinte, faz esse experimento. Pega qualquer adolescente que você pegar hoje e manda escrever uma frase, alguma coisa, pra você ver o que vai acontecer. As pessoas não sabem escrever hoje em dia porque não se escreve mais. E aí o que eu tô dizendo, eu não tô zoando. Eu tô falando isso do ponto de vista, inclusive, de educador. Você vê
mas, Bruno,
adolescentes hoje...
Se escrever hoje em dia é uma necessidade?
Escrever, no caso, que a gente tá falando, lápis, caneta,
papel. Papel, né? Escrever.
Não. Digitar. Pede pra alguém digitar um texto. Pede pra alguém falar assim, ó, escreve um texto pra mim. Mesmo que seja no teclado, digita pra mim um texto. Você vai...
Não, e as pessoas não desconhecendo, Bruno, as palavras, por exemplo, que
exato.
A própria rede social, o próprio celular, ele corrige quando você escreve uma parada errada.
Exato. E aí, isso que as pessoas não estão entendendo. Isso tem uma consequência indireta. As pessoas acham assim, ah, eu não preciso escrever, eu não preciso saber digitar.
Mas, Bruno, a gente vai pro futuro, Bruno. No futuro
calma,
é telepatia.
Calma, mano. Mas quero o que eu tô dizendo não, é que as pessoas acham que o desenvolvimento cognitivo, ele não é... Suas habilidades não se desenvolvem independentemente. Então o que eu tô querendo dizer é justamente isso. As pessoas não vão saber ler em função de não saber escrever hoje, porque escrever também melhora teu vocabulário, melhora tua leitura, 100%. Entendeu? Então por falta de um trabalho, de uma das skills, né, das suas habilidades, você tem um impacto indireto na outra.
Entendi.
Entendeu?
Mas o que eu penso é que, tipo assim, você sabe que eu sou uma pessoa que valorizo pra caramba essa ideia da...
Escrita.
Da escrita, né? Do poder discursivo e tal. Mas se a galera tá digitando, e mesmo que digite errado, mas as pessoas conseguirem se entender, sacou?
Comunicação.
Se conseguir se comunicar...
É, eu penso que o importante é se comunicar.
É, qual que é exatamente o eu não sei se
porque
isso é
assim,
exatamente
beleza, o problema, beleza, muito bonito. Sabe? A criança que é playboy tem acesso à educação e lê um monte de livro desde pequena.
Tem.
Mas será que ela vai ser tão mais esperta do que a criança que só ficou assistindo YouTube a vida inteira?
Eu acho que tem que acabar o papel, mano. Papel de escrever. Não tem mais.
Mas esse não é o ponto. Eu não tô falando que é mais inteligente ou não. Só que vai fazer falta a leitura no futuro, cara. Não adianta.
Mas
você não vai saber ler uma placa.
Se você ler um livro. Ó, a criança lê
não
um
é livro. Não é livro. O Evandro, não tô falando que o cara não vai conseguir ler Machado de Assis. Não é isso que eu tô dizendo. A pessoa não vai conseguir ler
uma placa na rua. Livro simples. E ela
uma placa.
Vai conseguir ler uma placa na rua. O que é que significa essas letrinhas aí?
Ô Bruno, as placas são tipo os emojis da rua, então as pessoas estão tranquilas.
É isso.
Elas vão entender.
O Bruno tá no Idiocracia lá, o filme.
É, mas é porque o vai mudar, o que vai acontecer é uma grande mudança sobre as necessidades que a gente tem pra comunicação, pra, né, executar tarefas do dia a dia e tudo mais. Vai ser tudo diferente. É um futuro que talvez a gente não esteja lá, então também não me importa muito. É, mas eu acho que o importante no momento é que só rapidamente aqui eu fiz o teste do coronavírus, né? Fiz o teste de farmácia, aquele que é baratinho e tudo mais.
Alt-tab, tá como?
Total, né?
Não, mas é só...
Falando em ler e escrever no futuro?
Não, mas é só pra exemplificar uma parada. E aí ela me deu um papel pra preencher.
Veio escrito positivo, eu não sei o que significar pra joguei no Google.
Tem que vir só o sinal de mais ou o sinal de menos, né?
Viu a carinha, não. O Juventude tava esperando um emoji feliz não, e um emoji feliz.
Ela me deu um
veio escrito negativo um para o Covid coisa, e ele mano. Falou, oxe.
Endereço, nome, pra lá.
É chato mesmo,
uma folhona. Eu falei assim, pra que isso? Não já tem tudo digitalmente isso? Já tem todos os meus dados, já tá tudo cadastrado.
Você mandou uma carta?
E aí eu tenho que escrever, entendeu? E eu realmente... Pera,
você foi na farmácia e queria que ela tivesse as informações ali?
Não, mas é porque é feito um cadastro antes pra fazer esse exame, entendeu? Então é meio que como quando a gente fala no telemarketing, fala assim, você digita o seu cartão, você digita o seu, né, o seu CPF e tudo mais, aí quando a pessoa te atende, confirme os números do cartão para mim. E aí eu, caraca, mas eu não acabei de fazer isso, mano. Pra onde é que vai esses números, mano? Não faz sentido isso. Aí eu tive que escrever... E eu sou essa pessoa que eu tô tendo dificuldade de escrever com a mão. Eu consigo escrever. Eu nunca fui, né, a pessoa também de escrever textões com a mão. Eu escrevia digitando e tudo mais. Eu escrevo bem. Eu acho até que eu escrevo bem. Mas eu não gosto de escrever com a mão.
Isso é bizarro mesmo. Eu voltei a meio que estudar com um caderno físico. E minha mão começou a doer, tá ligado? Escrevendo as páginas, pra caramba, tem anos que eu não escrevo
porque direito. Porque falta de prática, exatamente.
Falta de prática, efeitos, mano.
Né? Porra, eu fazendo conta lá, tipo, as equações assim, e, pô, mano, eu tô cansando.
Não, e as assinaturas, mano? Assine aqui esse papel igual como tá a sua identidade. Gente, pra ninguém, meu nome está, não. Nem sei, mas...
Nem olha, né, mano? Só pro lado. Igual Ronaldinho, né? Assina pra um lado e olha pro outro.
Não, eu tenho que olhar. Eu pego a CNH e olho, mano. Eu pego a CNH e vou ver como que eu escrevi pra copiar. Exatamente.
Não, mas sabe o que eu fiz pra tentar me forçar a escrever mais? Eu acho que até já falei aqui, eu comprei um caderno infinito.
Quê?
Eu comprei um caderno infinito, é sério?
Ao futuro aí.
É futuro foda. Não conheço esse conceito, coloquei no Google, vamos ver.
Procura caderno infinito.
Ele não acaba nunca?
Não, então, qual é que é a sacada dele? Ele segue o princípio, mas aquela lousa branca que você tem a caneta que ela apaga com um paninho? Ele é um caderno que funciona no mesmo princípio. Você tem uma caneta
de base d'água. Pelo amor de Deus, você tá fazendo a sua vida. Tô falando de um bebê usando essa parada aí.
Não, que bebê, mano? Você é louco? O bagulho é mó social. É assim, você tem uma caneta à base d'água e você tem essas páginas que elas são apagáveis. Então você escreve e aí o que, que você faz? Depois que você terminou de escrever, você pode vir simplesmente apagar com um
pano. Olha lá, olha a foto que eu mandei
no grupo. É o conhecido como caderno inteligente. Eu tô ligado desse caderno inteligente aí. É um fenômeno essa parada aí,
mano. É muito legal, cara.
Infinito,
é muito
meu legal. Deus, mano. É isso
aí. Evandro.
Né? Não posso criticar, a gente falou disso na última abertura.
Outros tempos, Evandro.
Quer comprar, compra.
Caderninho ali, aquele tilibre de 10 reais. Não existe mais isso, não, Evandro. Os cadernos são 100, 150 reais, mano.
Mano, eu tenho um caderno que eu fiz com a capa do Portal. Portal 2. Na época do jogo, ele tá aqui inteiro, novinho até hoje.
Não, eu todo começo de ano falo assim, caraca, ganhei uma agenda aqui,
vou, né? Não escreve, né? Esse é o ponto.
Vou programar a agenda inteira aqui no, né? Programar não, né? Vou escrever a agenda inteira e organizar meu to-do list.
Planner, Júlio, a febre do planner.
Que piada. É, mano, eu não consigo fazer a agenda digital direito, imagina escrever.
É, você é louco. É, o Google calendário lá, colocar o que vai acontecer já é difícil.
o esquema são essas realidades, tipo Alexa, falar assim, Alexa, acho que tem Alexa aí, lascou, né? Porque a Alexa ativou em vários...
Acabou de ativar.
Então fala assim, reunião amanhã, 14h30, com o Evandro. Aí ela, você quer confirmar essa reunião? Sim, pronto, tá feito, não quer saber mais nada, mano. Ninguém escrever e tudo mais. O negócio é praticidade, mano, no futuro é isso. E se acostume, tá? Se acostume aí com o futuro é voz e imagem. E é isso, né?
Ok.
E toque. Ok, Google.
Emojis, vai ser só emojis.
excelente, vambora. Eu sou o Júnior de Filho.
Eu sou o Felipe Mesquita.
Eu sou o Evandro de Freitas.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Tira,
recadinho rápido dos nossos amigos do PicPay, mais uma vez aqui conosco, informar para você, meu amigo ouvinte, que se você assinar o 99 Vidas no PicPay pagando apenas R$15 por mês, você vai ter acesso ao 99 Vidas Bônus, exatamente, nosso podcast extra, exclusivo para quem apoia o 99 Vidas. Esse podcast sai junto com o episódio tradicional, esse que você está ouvindo nesse momento. Ele sai num grupo exclusivo lá no Facebook e também lá no Telegram. Você vai ter acesso rápido a todas as edições já lançadas. Se cadastrando agora, você tem acesso a todas as edições. E o 99 Vidas Bônus é um podcast muito maneiro, né, Evandro?
Cara, é muito... a gente falou, recentemente a gente gravou o bônus de número 100, e aí eu lembro que no dia da gravação a gente falou assim, poxa, quem diria, hein, 100 podcasts bônus. Houve uma época que nem o 99 Vidas regular a gente entregava direitinho toda semana. E aí tem 2 anos já, cara, que a gente tá entregando todas, exatamente toda sexta. O 99 Vidas regular é um bônus. Bônus esse que é muito parecido com o 99 Vidas regular, tanto em qualidade de conteúdo quanto em tamanho. Tem bônus aí de 1 hora que a gente já fez. E é importante lembrar também, Juras, que uma das funcionalidades do PicPay é pagar... olha isso, cara. Pagar boleto pelo cartão de crédito e parcelar.
Caraca, parcelar boleto? Isso é parcelar novidade. Boleto.
Quem diria? Parece um negócio maluco, mas dá pra você ir gerar o seu boleto. O boleto você tem que pagar lá. Você vai pelo PicPay e você consegue parcelar em até 12 vezes.
Caraca, o PicPay é uma ferramenta excepcional, cara. Dá pra fazer muita coisa bacana. Experimenta. PicPay 99 Vidas juntos. Mais uma vez. PicPay. Meninos, estamos aqui juntos. Mais uma vez, fala mais uma edição do 99 Vidas. E desta vez estamos de volta com mais uma edição do Pancatop, rapaz. A gente finalizou aquela série do 99 Vidas que foram composta por 6 edições de podcasts em que falamos sobre as melhores trilhas sonoras de todos os tempos, de cada participante, né? E começou lá em março de 2019, finalizou ali com o Felipe Mesquita, depois que ele entrou este ano de 2020 no 99 Vidas. E agora começamos uma nova era no Pancatop, em que vamos dedicar edições especiais para franquias de jogos. Olha aí, se você gosta muito de uma franquia específica, coloca nos comentários. Quem sabe no futuro aí a gente coloca na sequência aí alguma série que você gosta, que tem vários jogos, ou algum jogo específico, porque a gente vai, né? A gente vai fazer aqui de uma série de jogos, mas se você quer... Esse jogo específico, ele merecia um Pancatop exclusivo. São poucos jogos desses, né? Que tem uma trilha sonora inacreditável, né? Marcante, assim. Tipo Donkey Kong 2, né? Uma delas, né? Poderia ganhar, né?
A série Donkey Kong?
Pode ser a trilogia, pelo menos, né?
Ter a trilogia clássica.
Não, poderia ser a série.
Ou até incluindo até os dois novos aí também.
Exato, os novos têm músicas muito boas que não são tão conhecidas quanto as trilhas originais do 1, do 2 e do 3.
O pessoal vai ficar meio pistola se a gente fizer isso, né? Porque a gente vai dedicar um programa inteiro aqui para falarmos das trilhas de Mega Man. Aí vão dizer assim, meu Deus, poderia ter um programa só sobre o Cheat? Poderia ter um programa só sobre...
Ou não, né? Ou o cara que odeia o Pangatop vai falar, nossa, ainda bem que já vão falar da série inteira.
Não, o cara que não gosta, ele vai reclamar só de existir. Não importa se vai falar de um jogo.
Mas as pessoas não gostam inteira muito de música, hein? Assim, de podcast com música.
O pessoal acha que a gente é preguiçoso.
Mas
a gente
não faz sentido, só eu entendo. Sabe por quê? Ó, eu gosto, escuto tudo que envolve música. Sou o José Música. Mas eu acho que quando o cara vai escutar um podcast, ele tá justamente numa fuga que ele quer ouvir pessoas falando. E no podcast de música tem a parte que vai tocar a música, né? Invariavelmente.
Mas é entendível.
Acho que por isso que eles não gostam.
É entendível. Mas é só imaginar que a música tá conversando com ele também.
Mas gente só fala de músicas que foram importantes pra gente, né? E tem conversa entre músicas. Então...
Sim.
É um formato muito bacana pra Pancatop aqui, rapaz. É incriticável, né?
E se a gente fizesse o Pancatop reverso?
Como seria, Bruno?
É um programa... Que ele só toca música e de vez em quando a gente entra e fala uma coisa ou outra só.
É alguma coisa nada a ver também, né? Inclusive.
Tipo, nada a ver isso.
É um programa de rádio?
É, exatamente, só um programa de rádio.
Isso é rádio, é. 14h34.
Do nada assim. Você acabou de ouvir Donkey Kong Country 2.
Você ouviu Red Hot Chili Peppers.
Stephanie.
Everest Levins.
Composto por David Weiser.
No Super Nintendo. MP3.
Evandro manda recado para Bruno Carvalho.
Oi, Bruno, né? Vamos ali no Outback primeiro.
Vamos ali no Outback.
Você gosta de costela? E essas costelinhas aí?
Olha aí. Essas costelinhas sucesso demais.
Costelinha é o cachorro do Dog Fun, hein, mano? Cadê o novo Caverna do Dragão? O novo 99 Vidas na TV?
Vai ter no futuro aí, né?
É no futuro.
Temos aí o nosso cast de Caverna do Dragão. Um baita sucesso. E já tá aí caminhando pro... O próximo é na TV aí, que já está confirmado, né? Inclusive estudem. Vamos lá, Pancatop da franquia Mega Man. Como é que a gente distribui aqui? Cada um vai escolher três músicas da franquia para nós tocarmos aqui, a ordem da abertura. É isso mesmo, Bruno? Três ou quatro? Três, né?
Depende quanto tempo você quer que dure o programa.
É. Acho que duas tá bom, hein, mano?
Duas?
Duas não, pô.
Duas é pô. Ainda mais porque é tudo Mega Man, né?
É tudo Mega Man, mano. A franquia inteira
não,
Mega
Man. Eu digo, é franquia inteira, né?
Franquia inteira, mas todo mundo só escolheu do X e aí?
Não. Não.
Eu já vou até dizer vocês que lutem com o seu X pra lá.
Muito obrigado, Bruno Carvalho, então. Porque eu só escolhi do X. Só fica o aviso aí.
Nossa, hein? Que surpresa, Jurandir. Totalmente
inesperado. É o meu Mega Man favorito. É o meu jogo... Um dos... É top 10 do Super Nintendo pra mim. É top 1 de todos os tempos de Mega Man. Então... Quero nem saber, rapaz. Quero nem saber dos outros. E essas músicas fazem parte do meu coração.
Tá bom. Três pra cada, então.
Três pra cada e uma pro Edu na surpresa?
Edu... Edu vai
isso,
colocar.
É o Edu e finalizar.
Edu termina com a dele e ficam 10 músicas, fechou.
Não, caramba, são, você é louco, 13.
13 músicas, caralho. Ah, é.
Matemática, aí tá vendo? Bem que o Bruno falou, animal no estudo.
Aí, ó, tá vendo? A falta que faz uma caneta na mão agora.
Confia na Siri. Ei, Siri, quanto que é 3 vezes 4?
Cadê o seu caderno infinito pra você fazer uma conta rapidinha e apagar depois, tá vendo?
MMC, Bruno, calcula o MMC.
Tudo bem, vamos lá? A primeira música que eu escolhi foi do jogo Mega Man X.
Você tá escolhendo da sua menos favorita pra mais favorita?
Não, tô escolhendo aqui. As três têm, não tem ordem no meu coração.
Tem o mesmo peso.
É empatado.
É o mesmo peso. Mesmo peso, mesma força. Eu vou escolher... Engraçado que eu escolhi 5 músicas, tá? Então eu vou ter que lutar aqui.
Você quer falar 5?
Eu queria falar isso.
Então vamos falar 5, pronto. What? Fica uma hora e meia de programa tocando música que o pessoal vai ficar.
Não,
feliz.
Pega as três e se alguém repetir, você substitui, pô.
É, exatamente. Então você escolheu, Evan, do Mega Man X?
Tá na reserva aqui. Não escolhi, meu Deus.
Escolher, nós vamos escolher agora, né? Porque a gente não sabe quem cada um vai trazer, né?
A primeira música que eu escolhi aqui pra este Pancatop de Mega Man foi a música de Mega Man X. Da fase
surpresa.
Do Storm Eagles.
Nossa, qual será a música do Mega Man X que vai ser escolhida, gente?
essa música. Eu sei que vocês amam de outros Mega Mans aí e tudo mais, mas Mega Man X é a trilha mais rock and roll dos Mega Man. É, eles fizeram. É tudo no tecladinho? É tudo no tecladinho. Mas é tudo parece guitarrinha. Tanto que tem vários covers, né? Tem vários covers aí na internet das músicas do próprio Mega Man X. Aliás, não só do Mega Man X, né? Inclusive eu tava vendo um dia desses o...
Tem cover de todas as músicas que você imaginar na internet.
Não, com certeza. E tem uma específica que é a banda tocando a música inteira do Mega Man 2, da primeira fase até a última. Inclusive quando o cara morre, eles param de tocar e fazem o som da morte.
Isso é da hora.
É muito bom, cara. Mega Man X é o meu jogo favorito aí da franquia Mega Man. Tem 99 vidas sobre ele, né? Tem saudades, Bruno, desse podcast?
Do Mega Man X?
Sim, foi feito lá dia 1º de setembro de 2011, porém foi gravado em 2010.
Pois é. O cast do hiato aí.
Cast número 8, meu Deus do céu.
Minha um nossa ano senhora. Pra sair do 7 pro 8, imagina.
Exato. Aí estamos aqui, bonito. Essa fase é muito bacana porque o Storm Eagle, né, é uma águia, né? Uma águia robótica lá. E ela solta aqueles poderes de... Né, tipo furacão e tudo mais, tornado. É como se fosse uma espécie de um aeroporto, né, meio nas alturas assim. É muito interessante. E a música, ela é espetacular. A música lindíssima. Um dos melhores Mega Man de todos os tempos. Felipe Mesquita, por favor, sua música aí. De qual Mega Man, no caso, também? Né?
Então, eu vou trazer um pouco mais pros clássicos aí. Já sei que vai ter, provavelmente vai ser eu, Bruno, que vamos trazer algum dos clássicos, mas vamos. De Mega Man 2, que é um.
Bom também.
Um dos maiores clássicos aí da franquia em si, até dos videogames, né, pra muita gente. E uma música que eu adoro, cara, é a música do final do Mega Man 2.
Ó! Oh.
Música de videogame, as paradas meio melancólicas, sacou?
Os finais tristes, assim, final triste, né? Ele andando.
É, e o começo dessa música ele é bem melancólico, mas depois ele.
Dá uma subida.
Ele acelera, assim. É. E aí é o finalzinho bem clássico, né?
O Mega Man é uma cópia do Astro Boy, né? Sim ou não?
Sim.
É, se todo menino robô for cópia do Astro Boy, então é.
É, tipo isso.
É, porque as pessoas falam aí, né, que o Kimba, negócio, né, o Rei Leão copiou o Kimba, não sei o que, aí não pode falar que o Mega Man copiou o Astro Boy, né?
Como as pessoas estão
ofendendo... Pode, mas ninguém vai ficar ofendido se você falar isso.
Os Mega Man dos comentários aí estão ofendidos aí.
Nossa. Pior que é mesmo, né, esse é um que é especial pros Mega Man aí, né?
Já fica um aviso aqui pro galera dos comentários, se for lodar, vai ser banido. E não adianta mandar e-mail pedindo desculpa, que como diria o Mano Brown, depois que inventou desculpa não morreu ninguém.
Ô Felipe, mas a música é só a do momentinho ali ou a da continuação do
final? Não, é tudo, né? Do final todo.
Então, até...
depois ela acelera.
Muito bom, mano. Mega Man 2 dos Mega Man clássicos, é o mais famoso, talvez?
É, a música, talvez, mais clássica de todos os tempos do Mega Man é do Mega Man 2, né? Vamos ver se alguém vai trazer aí, mas...
É. Aí, Bruno?
Eu, inclusive, achei que você ia trazer ela.
Eu?
Não, o Felipe, você não. Você
eu, sei. Eu gosto mais dessa do final do que da do Woody's Castle lá, 1 e 2.
É porque eu gosto muito também do Mega Man X2, mas não vou trazer só do X aqui pra manter a minha fidelidade ao clássico. É, Evandrinho de Fritas, por favor, sua música.
Ó, então, eu fiquei ouvindo hoje de manhã, minha manhã inteira foi ouvir trilhas de Mega Man no glorioso YouTube. E aí eu caí na trilha do Mega Man 9, que eu sequer joguei o jogo, mas esperava, sei lá, que a trilha seria boa. E a música que eu trarei para esse cast do Mega Man 9 é essa daqui, ó. É a música do Tornado Man.
Caraca, o design dos vilões
é muito. Não. Esse tornado meio tá demais, hein, mano?
Então, exatamente, é um tornado meio. O que será que ele tem na mão? Umas hélices ali que provavelmente ele faz o tornado. Mas é legal você falar do design do personagem, que a gente consegue falar também do estilo de música. Porque, cara, essa música passaria facilmente por qualquer outro dos Mega Mans antigos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, que se lasque, sabe?
Tem uma identidade, né?
Exato, tem uma identidade muito forte. E é uma música animadinha que, pô, dá pra ouvir trabalhando, correndo na academia, sei lá, tá ligado? E ela fica num looping, é curto até, mas é muito marcante.
O Mega Man 9, ele saiu aonde? Pra Nintendo? Foi, né?
Não, que Mega Man 9 é Play 3 já, cara.
Mega Man 9 é recente, pô.
É. O 9 e o 10 foram jogos feitos já na
recente,
pegada
dos... Recente, né? Recente comparado com esses aí, obviamente.
É, eles saíram na pegada 8-bits, mas saíram no Play 3 e no 360.
É. Ah, ele é de 2008, meu Deus do céu, mano. É. Tava confundindo com o Mega Man 7, que saiu pra Nintendo, que é muito bom também.
Mas ela tem o clássico estilo de música de Mega Man, de ficar repetindo o looping muitas vezes. Sim. No começo. Aí no meio ela tem uma outra melodiazinha, assim, que é pra marcar também. É. Aí volta o looping.
Mas no fim, as músicas têm um minuto de duração quase todas, né?
Exato.
E aí
exato,
elas repetem 812 mil vezes, né? E é por isso que fica o tom marcante, né? Porque repetem pra caramba e a gente, né, grava na cabeça aí. Mega Man 9, muito bem. Bruno Carvalho, sua primeira música aí.
Pra quem me conhece já sabe que essa aqui ia ser meio manjada de aparecer na minha lista. Eu sou um grande fã de Mega Man. Sou um fã maior ainda do Zero, mas calma, que não é por isso.
Ó.
Mas essa música, na verdade, foi acho que talvez a primeira impressão que eu tive de um jogo do Mega Man fora dos 8 e 16 bits. E ela me marcou muito, cara, porque é um Mega Man clássico, mas é um Mega Man clássico que fez uso do hardware na época. E essa música pra mim é fantástica, que é Electrical Communication, que é a abertura do Rockman 8, que é o Mega Man 8 japonês, que saiu lá nos 32 bits. fantástico que ele casava, né? Até então a gente não tinha visto isso no Mega Man ainda. E aí, como ele foi pra geração CD, ele já tinha aberturas em anime, a música cantada. É fantástico, é fantástico. E na versão americana não tinha essa música, né? Ela só na versão japonesa. Então, quem jogou o Mega Man 8 mesmo não chegou a ouvir essa música. Só no Rockman 8.
A mesma galera da Capcom que fazia essas animações, só a galera que foi responsável pelo o desenho animado do Mega Man?
Não, porque essa animação é muito melhor que o desenho animado do Mega Man.
Sim,
é muito melhor.
Chegou anos depois também, né? É, como é? Entre a ferro e fogo. Mega Man.
Columbia TriStar International Television. Mega Man.
A animação do Mega Man é muito porca, mano.
Essa abertura é maravilhosa demais, Bruno. Ela é a abertura de anime. Que ela é empolgadona e mostra sempre a sininha de ação. Pera,
tá, calma que a gente tá falando de coisas diferentes.
Sim, tô falando do jogo.
Isso, do jogo é fantástica, fantástica.
O jogo é maravilhoso também, né?
Sim, é lindíssimo. Eu adoro Mega Man 8, cara. Adoro, ele é lindíssimo esse jogo. Pra mim, o jogo do Mega Man deveria ter seguido esse molde dali pra frente, entendeu?
É. E tem vários jogos que tem músicas com vibe bem de anime depois, né?
Uhum.
Tem. Até os próprios Mega Man Legends era total. Era, todas as músicas eram música de anime.
Alguns Mega Man X também, né? Quando tinha um PlayStation, já tinha o X, o X2 e o X3, né? E as pessoas chamavam o X de X1, né? X1, X2, X3.
É. X1, X2 e 3.
Mas depois que nos outros era, virou tradição, né? Ter uma abertura em anime. Sim.
Como tanto cantar, que o próprio, né? X3 saiu no Super Nintendo, mas saiu no PlayStation depois também.
Eles colocaram
com animação.
Ceninhas, tal.
Uhum. Porra, eu tinha ele no Play, Bruno. E aí eu lembro que toda vez que eu ia jogar com meu irmão, a gente não pulava abertura nunca, cara.
Não, porque é fantástico.
Hoje em dia, cara, você não imaginava. Se eu vou jogar qualquer jogo e ficar assistindo a abertura mil vezes, sabe? Naquela época tinha-se o tempo e tinha essa admiração de falar, pô, que negócio maneiro, cara. É boa demais, é empolgante. Dá vontade de você assistir o desenho e jogar o jogo e, porra, Mega Man. Caralho, realmente, esse 8 aí era acima da média.
E sem falar que a animação do jogo em si...
Não, é lindíssimo.
A arte do jogo. Faz da motinha, mano, do rock, do cachorro motinha, não.
Eu tenho saudades desse tipo de animação aí, no Mega Man. Vamos lá, voltou pra mim aqui, vou escolher... Mais uma música de Mega Man X. Se você tá pistola aí, meu Deus, eu podia ter escolhido de outros Mega Mans. Tá a cargo dos outros aí, não coloque essa responsabilidade em mim. Porque a trilha sonora do Mega Man X foi das que eu mais escutei na minha vida inteira. E eu gostaria de registrar essas músicas mais uma vez aqui em 99 Vidas. E aí a música que eu vou que colocar aqui...
Vai que
aqui.
Perde, né? Vai que perde.
Exatamente, exatamente. Até porque o 99 Vidas é um registro das nossas memórias. E, né, a gente sabe que o tempo faz a gente esquecer de algumas coisas e eu não quero esquecer nunca mais dessas trilhas de Mega Man, principalmente de Mega Man X. A minha segunda escolha é da fase do Spark Mandrill de Mega Man X. Salução! muito, cara. Mega Man X é surreal, ó. Que trilha maravilhosa. Ela já começa na porrada. E Mega Man X é um jogo também muito divertido. E mecanicamente, qual a idade do Mega Man X? O jogo foi lançado em 93. Então nós temos aí, rapaz, 27 anos de Mega Man X. E eu vou te falar.
Eu também fui lançado em 93.
Olha aí. Idade do Felipe. E vou dizer, que jogo espetacular, maravilhoso, com uma jogabilidade perfeita, única. Outros jogos de outras franquias têm inveja de Mega Man X. Eu ouvi falar.
Você ouviu falar dos próprios jogos.
O jogo falou, eu tô com inveja de Mega Man.
Esses jogos sentientes aí de hoje em dia, né? Sentindo inveja de outro, então.
É. Exatamente. E a fase do Spark Mandrião é uma fase mais industrial, né? É aquela fase do Mega Man que fica apagando a luz, tá ligado? E aí fica meio escuro, aí depois fica acendendo, aí tem os inimigos.
Na verdade, dependendo da sequência que você jogar as fases, acontece um evento que apaga, né?
Exato. Exatamente. Exatamente. E que maravilha ver que a, né, eu tô vendo aqui as ceninhas também do Mega Man. E a, foi uma parada que o Mega Man X, ele surgiu numa época que a gente tava na febre dos Cavaleiros Zodíaco, né? E o Mega Man X, ele vai montando a sua armadura, né? Diferente dos Mega Mans clássicos, que ele basicamente trocava a cor da roupa, né? Aqui não, era armaduras, né? Então ele pegava a botinha, pegava o capacete, pegava as ombreiras e tudo mais. E isso tinha total diferença no visual do personagem e nas habilidades dele, né? É muito maneiro ver que, por exemplo, com o capacete você conseguia quebrar alguns blocos que sem esse capacete você não conseguia quebrar anteriormente, né? É um jogo maravilhoso. Felipe Mesquita, por favor, diga lá a sua segunda música.
É, eu vou trazer uma que talvez seja inusitada, que é de uma, meio que de uma subsérie aí do Mega Man, que é o Mega Man and Bass. E aqui no Ocidente é um jogo que foi lançado pra portáteis, né? Na verdade, pro GBA.
Que é muito bom também.
Sim, que é inclusive meu portátil favorito também. É o que mais joguei na vida aí. E é um jogo que era originalmente do Super Nintendo também, né? Um spin-off que saiu no Japão pro Super Nintendo. É, e a música que eu vou trazer é do Cold Man, da fase do Cold Man.
Inovadora aí a escolha, Felipe.
Pois é, ela também é uma música meio melancólica, assim, uns tons
melancólicos. Ele tá triste.
Eu não sei porquê, eu gosto muito sad de boy, músicas filho. Meio melancólicas. Né? Sad, sad boy da internet.
Sad boy. Eu sou meio sad... O Felipe zerou The Last of Us 2, ele tá triste.
Sim.
Não, já passou já. Hamilton já agora. Passou
duas vezes, Hamilton. Inclusive. Hamilton mudou.
É, o Hamilton foi bom pra dar uma alegria.
Você é louco, aí salvou a minha vida. Eu tava na depressão também, mano. Eu e o Felipe tava, porra, vida de merda. Last of Us 2, hein. Caralho, a vida é boa. Ser humano é foda, cara. Aí veio o Hamilton. Aí, não, vamos aí, é nóis. São obras, você vai ver, Jundi. Olha que você acabar o 2, não... vai, sai com sua namorada na sequência, porque senão você vai querer cortar os pulos.
Pois é, engraçado que essa música aí também, eu acho, também acho que ela tem uma vibe meio de música de anime.
É, animadinha.
É, só que ela tem esses tons melancólicos também.
O Bruno aí.
Eu, você que tá falando aí, ó, Bruno.
Tô falando aí, fala mais do Mega Man Forte aí, o que é que tem pra comentar desse jogo aí?
Não, é Mega Man Base ou Rockman and Forte,
Rock
né?
Rockman and Forte, que é no Japão. É tipo assim, eu não, ele é um spin-off, mas é por causa do personagem, né? Porque ele é basicamente Mega Man também, né? O Base, ele tem umas mudanças de gameplay, assim, e tal, mas...
Pode atirar na diagonal, pode atirar parado.
Exato, é.
Eu acho que eu nunca joguei Mega Man Forte, hein?
É bom. Mega Man Forte você não jogou mesmo. Você jogou ou Mega Man and Base ou Rockman and Forte.
Rock Mega Man Forte. And... O Bruno que disse, né, que... Não, a gente deveria ter feito aqui uma série só pro Mega Man e uma pro Rockman. Porque o Mega Man X, ele não é Mega Man X, ele é Rockman X. Não foi? Tu falou aí? Não foi, Evandro?
Não.
Lembra a discussão que a gente teve aí?
A discussão era pra fazer um cast desse só pra série clássica X, e um pra é, série X.
Ele queria separar o X do resto.
O Jurandir, ele cria umas coisas na cabeça dele, mano, que não faz o menor
sentido. Inclusive, recomendar nosso amigo lá, lembra do Rockman Kun?
Nossa, eu lembrei dele agora que você falou, mano. Já ia mandar um abraço pro safado.
Porque eu fui abrir aqui uma gameplay do Mega Man Bass. Mega Man and Bass. E é do canal dele.
Aí, ó.
Que é o nosso campeão da locadora de Elite.
Lá, é. Velha guarda da Portela total, hein, Bruno?
Rock Elite 99 vidas. Macho, a gente
fez primeira coisa, geração, né? Primeira geração. Pré-TikTok esses caras aí, caralho.
É. Desafios era lá de games e o Rockman.
Ele já era Mega Man antes dos Mega Man de hoje em dia, do comentário.
Eu também. Agora ele ficou famoso, escuta mais 99 vidas, que tristeza.
Será?
Mentira,
não. Inclusive, pra galera saudosista, esse conteúdo está no site, hein? O desafio é Ache.
A gente tem vários conteúdos escondidos no site, mas é por isso que a gente tem um buscador. Usem desse buscador.
Mas tem um conteúdo que é secreto que não aparece no buscador, Jandir, no site.
Exatamente.
Konami Code.
Tem que buscar, né? Mas também não vou dizer onde é, não.
Onde será?
A graça é procura, é o ARG do 99 Vidas, vai lá.
Evandro de Fitas, por favor. Felipe poderia ter falado um pouquinho mais do Mega Man Bass, não falou muito.
É porque é foda, tipo, até quando a gente vai descobrir. Acho que não é muito à toa que o 99 Vidas fez caches de Mega Man, tipo, do. Por exemplo, fez o cast do Mega Man X.
É muito parecido.
Provavelmente por causa do lobby do Jurandir, foi só o X. Mas depois teve do X2 ao X8, né?
Não faz o menor sentido, mano.
Faz muito sentido, porque naquela época pensava assim, Bruno, a gente vai dedicar um cast pra cada jogo clássico e a gente vai aproveitar isso. Eu falei, Mega Man X, pra gente fazer do 2, do 3, do 4, sim. E aí, mais na frente, o Bruno disse assim, não, vamos fazer do X2 ao X.
Eu não falei isso, não. Tanto que o Mega Man X4, o gameplay dele é anos-luz na frente do X1 ao X3. Não faz o menor sentido não ter um programa pra ele, por exemplo.
Não é à toa que é o melhor, né? Não é à toa que é o melhor.
Melhor que ninguém lembra. É que é melhor.
Deve ser. X4 é o mais famoso da série X, filho. Disparado.
Só porque saiu no PlayStation, é isso?
Sim, é óbvio.
Só o Sony Boy
tem um videogame.
E porque o Zero é jogável ali de verdade como Zero, não no X3, Sony, que é aquela
alô, Game Pass, estão traindo vocês aqui, acionistas.
Felipe Sony
Não, Mega Man Legacy Collection tá no Game Pass, não tá?
Não sei.
Já esteve, eu não sei se ainda está, hein, mas já esteve.
Mas o nome do Felipe é Felipe S. Mesquita. Tu acha que esse S é de quê? De Sony, obviamente.
Não é S, não. Onde é que você tirou isso?
É não? E como é que tá na identidade ali?
Felipe Magalhães. Não, vou dar meu nome inteiro.
Qual? Oxe, se quiser, eu dou.
Se quiser, meu CPF também. Se a galera clonar meu
cartão. Se quiser o CPF, eu tenho, ouvinte. CPF do Felipe. Aqui, mas você tá falando que o X4 é o melhor de toda a série X ou é só do PlayStation?
O Bruno tá inventando aí, rapaz.
De toda. Não, eu tô falando só porque é o que eu mais joguei.
Nem fui eu, foi o Felipe falando. Não, a pergunta que não quer calar, Bruno, é: Vale 10 dólares?
10 dólares.
Mega Man X4 vale? Caralho, se você achar por 10 dólares, vale, compre imediatamente.
Todos os jogos da série Mega Man valem 10 dólares, Bruno? Ou tem algum que não?
Todos eles, não sei. Aí é muita coisa. Porque tem mais de 70 jogos Mega Man, mano.
É a parada que hoje em dia dá pra você comprar tudo em coletânea.
O que é que você achou de ter sua opinião julgada pelo preço? Que você disse assim, tava jogando pelo preço das coisas.
Eu tenho medo do Brasil.
Tem medo do Brasil?
É. Porque a gente tem um caso muito sério de analfabetismo funcional.
É, pessoas. Ele começou o cast falando que a galera não sabe nem ler nem escrever.
Exato, mas é fato.
E agora mandou essa.
Bruno, ofender as centenas de pessoas.
Não, sabe o que é engraçado? As pessoas ficaram ofendidas por eu ter dado nota. Falaram assim, não deveria ter dado nota. Se era que exatamente o que eu tava tentando fazer o cast inteiro, eu não queria todo, dar, né, nota. Eu tentei o cast inteiro não dar nota. E os caras, não deveria estar dado nota. Falei, foi. Parabéns.
Esse foi o cast da ofensa mesmo, né?
Bruno, eu discordo.
Um clássico. Estou ofendido com a sua ofensa. Uma das frases que já entrou para os anais do Lumita na vida.
Aliás, esse cast, ele tem um monte de coisas assim, dessas aí, né? Como é teu nome? É Vandro? É Vandro de Fitas.
Raimundo Nonato, prazer, senhor. Manda áudio!
E o salário, ó. Diga lá, Vandro, sua segunda escolha, né?
Segunda escolha é uma música do jogo Mega Man 7 do Super Nintendo. Novamente eu falei, fiquei ouvindo a manhã inteira, papapá, várias trilhas, e caí nessa música, relembrei dela, porque é uma música que é de Mega Man, mas ela passaria tranquilamente por um outro jogo qualquer que se passa com uma temática de horror, vampiro e etc, tá ligado? Até pelo chefe que ela é, que é do Shade Man, que é um vampirinho ali com umas asinhas e um rabinho e tudo mais, é uma fase mais que remete a essas coisas de horror. E ela passaria, cara, por uma música de Castlevania tranquilamente, só que ela tem os elementozinhos clássicos de músicas de Mega Man. Também o... Ai, aquele jogo do boneco que fica de cueca. Qual o nome do jogo, Bruno?
Ghosts and Ghosts.
Esse aí mesmo. Lembra muito a trilha dele.
Lembra bastante, hein?
Tudo capo, né?
É da Capcom, exatamente. Total capo.
Muito bom, mano.
Boa música. Ela tem tudo de... Foi o que eu falei. Ela tem todos os elementos de música de Mega Man. Só que ela vai além pra mim, porque ela consegue... Ela funcionaria em outros jogos da Capcom também.
E ela tem um sonzinho mais limpo também, né? Não tem um, sim, negócio muito pixelado, não, assim, né? Pixelizado.
Pixelado na música?
Música pixelada.
Pixelizado.
Suja, a sujeira do MIDI, você quer falar, né?
É, isso. Ô, Bruno, esse focinho, Bruno, você fala de interpretação aí, não tá interpretando as coisas, hein, Bruno?
Não, mas pixel, cara, é imagem, não tem como você falar um som pixelado.
Analfabetismo no 99 vidas, é isso mesmo, Bruno?
Ué, da sua parte, só se for, né? Porque o pixel é aí uma... O pixel é uma unidade visual. E aí você quer usar na música.
A gente começou o podcast falando sobre comunicação, Bruno. Sobre, né? Não precisa.
Exatamente,
muito
eu expressei minha preocupação ali. Exatamente, foi isso que eu
deixo. Professor Carvalho, você está...
Mas você não entende, Bruno, se alguém falar que uma música é muito pixelada, você não consegue...
Entendo, claro que eu entendo.
Então, pô, foi isso.
Mas é o Jurandir falando, né?
Aí o Bruno tem que pegar no pé, obviamente, né? Porque qualquer coisa que eu falar, o Bruno tem que pegar no pé, tem que criticar, Jurandir tem tá que me perseguir, tem que acabar essa perseguição no 99 Vidas, gente.
É o Jurandir aí. Que comeu vagem pela primeira vez aos 40 anos.
Change, né? Change.org.
Jurandir, você abrir a abertura do 99, daqui uns meses falando assim, descobri a cura pro Covid. O Bruno vai criticar, filho.
É? Caraca,
porque caralho, demorou tudo na isso. Época? É, quase um ano essa porra, agora também não quero mais.
É isso. Mega Man 7 muito bom, hein, Evandro?
Boa trilha e escutem, escutem que é boa. Toca todo, Edu, não economiza não, pode ganhar dinheiro.
Quem entendeu, Edu, entendeu. Vai colocar um loop de 10 minutos em cada música aí, rapaz.
Só nós três, entendeu? É nada, Edu, é mó bonzinho, mano.
É, Edu aí, praticamente um filantropo.
Ong Edu.
Igual o Tony Stark. Bruno, por favor, sua segunda música aí.
Essa escolha pra mim foi a mais difícil porque eu tô apresentando a minha ordem do menos favorito pro mais favorito. E essa foi a que me causou maior reflexão, assim.
Só pra dizer, Bruno, Mega Man X4 realmente é excelente, tá? Só pra,
não, ele não, é excelente, é fantástico. Lindo, maravilhoso e gameplay sensacional.
Saudade de jogar Mega Man, hein, mano? Saudade de jogar Mega Man, meu Deus do céu, mano. Tem no Game Pass?
Tem no Game Pass.
Tem. Eu acho que não tem mais, não. Eu acho que saiu.
Saiu do Game Pass?
Então, acho que saiu, mas ele tinha. Entra e sai assim de um mês pro outro. Assim.
É, Game Pass é isso aí, Bruno. Game Pass bom é PS Now.
É, bom é... Bom é comprar o jogo por 10 dólares e ter pra você.
10 dólares.
Comprar trilha, né?
Bom é comprar um jogo bom por 10 dólares. É isso?
10 dólares.
Mas quem é você pra julgar se o jogo é bom ou não, Bruno? Você é o...
No. Do meu dinheiro, eu sou a pessoa mais indicada pra indicar do meu. Se for 10 dólares meus, eu, né? Sou a pessoa mais indicada. Se for 10 dólares seus, você pode fazer o que você quiser.
Então,
eu nem ligo, ó.
Então não critique minhas escolhas, não, porque o Elastomania fez parte da infância de muita gente aí.
Mas eu nunca
critiquei a sua
escolha. Nunca
critiquei. Muitos filipinos ficaram revoltados.
Bruno, o ouvinte falou que o nome do filho dele chamou Elastomania.
E ele ficou ofendido. Ele chama Balash, Balash, igual o nome do criador.
É. Tô vendo. Todos vocês aí que pagaram 10 dólares no Elastomania, tô vendo aí. Todo mundo com vírus do Baixaqui aí, tô vendo vocês.
Todo mundo com aquele instalado bonito.
Não nada no meu torrent, não, rapaz.
Ele instala a barra, né? Instala tudo, né?
Nossa, o cara não tira nunca mais do computador essa merda, mano.
É. Tô vendo, todo mundo aí. Então, aí a minha dúvida foi porque eu tava muito em dúvida se colocaria essa música em primeira ou ela seria o segundo colocado que tá sendo agora. E, cara, acabou que no frigir dos ovos, quando eu fui colocar lado a lado as duas, ela e a que vai estar em primeiro pra escutar, eu falei, cara, por mais que eu ame esse jogo, por mais que eu ame essa música e esse momento, assim, que é icônico no mundo dos videogames, não dá. Essa música, infelizmente, vai ter que ficar em segundo. E é uma música que, na verdade, não é uma música. São duas músicas. Ah, só não. Que as pessoas não sabem. Não,
tá
não,
roubando!
Então. Ah, não, sim.
Como é roubando o nome do deputado?
Não.
É porque muita gente acha que é uma música só, mas não.
Exatamente.
São duas,
né? As pessoas acham que é uma música só, mas são duas músicas. Só que quando a pessoa escuta, ela tá sempre conectada uma na outra. E é o tema de abertura do Mega Man 2 somado à música do título mesmo. Thank you.
aí é um ícone, rapaz. Estamos falando de um clássico. Não que as outras não tenham sido clássico também, tá? Mas essa daí é realmente... É uma das músicas tocadas, né? Quando a gente vai ver... Ah, a banda fazer um cover de Mega Man. Essa música era sempre referenciada, né?
É, das músicas mais famosas de videogame. Ponto final, assim.
É, já entra na categoria músicas de videogame, né? Realmente é o que o Felipe falou.
Acho que a maneira dessa música é porque... Além dela começar mais introspectiva e tudo mais... Depois ela começa... Ela fica bem rapidona. É o cabelo do Mega Man. Balançando no vento ali.
Sim, é. É.
Caraca, muito bom.
Entendeu? E são duas músicas separadas, porque aquela, a música é a intro e essa música é de tela título já que toca depois. Só que as pessoas escutam sempre juntas, elas não sabem. Pra todo mundo é uma música só.
E a viradinha que tem ali a hora que a câmera começa a subir é muito característica também, né? Uhum. Dela sair de lentinha pra mais rápida.
É um momento muito icônico, cara. Lembrando que Mega Man mudou muito do primeiro pro segundo, assim.
Nintendinho, né, Bruno? Com suas três cores.
Sim, fez esse jogo
fantástico.
Não que o primeiro não seja bom, o primeiro Mega Man é bom, cara. Assim, só que o segundo que ele fez pra franquia é a mesma coisa do Street 1 pro Street 2. Apesar que Mega Man 1, comparativamente, é bem melhor que Street 1, né? Mas é, ele levou, o Mega Man 2 ele levou pra outra pegada, cara. É outro nível, assim, sabe?
Qual foi o nível que ele levou, mano?
Ele virou Grandmestre, o nível do mar. Ele elevou o nível do mar.
Ele acaba definindo muita coisa da própria franquia Mega Man, né?
Não, mas assim, por exemplo, o primeiro, pode parecer besteira, mas o primeiro ele tinha só 6 robôs. Quem estabeleceu o número pra 8 foi o Mega Man 2. Mas o primeiro já tinha questão de selecionar a ordem dos mestres e tal. O 2 trouxe talvez uma elaboração melhor na figura do Willy, a história mais trabalhada no 2 também. Então assim, graficamente falando ele é melhor, a trilha do 2 no geral ele é melhor que a do primeiro também. Apesar do primeiro ter a música do Cutsman, né, legalzinha e tal.
E é difícil, né? Meu Deus do céu.
Uma coisa que é curiosa, o Mega Man geralmente não repetia compositor nos jogos da série clássica. Se você olhar o compositor do primeiro, não é o mesmo compositor do 2 e por aí vai. Ele passou a repetir depois só.
Muito bem, muito bem. Terminou aí? Mega Man X? Mega Man 2, quer dizer?
Que dependendo da versão que o Edu botou aí da introdução do final do Mega Man 2, você vai meio que ouvir essa música duas vezes. E a segunda parte delas é meio que a mesma, né?
Aí não, mano. Tá errado isso aí, mano.
É porque elas têm uma segunda metade que é praticamente a mesma, né? Só que o começo da,
então,
delas
é diferente. O Edu colocou só a parte triste no, na partezinha lá e... e deixou a parte 2 pro do Bruno aí, né? Muito bem. Parabéns, Edu, pela escolha.
Thank you!
Vamos lá, minha terceira música para este Pancatop. Eu vou trazer... Cara, é muito difícil escolher a trilha de Mega Man, cara, porque só tem música maravilhosa. Todas as músicas são icônicas, de todos os bosses.
Eu vou chutar que você vai trazer do Mega Man X.
Mega Man X, acertou, Bruno Carvalho, parabéns. Mas diga aí qual chefão que eu vou trazer.
Qual?
Deixa eu ver. Eu já trouxe Storm Eagle e trouxe do Spark Mandrill.
Então vai ser do Chameleon.
Não, não é. Mais uma chance.
Do Pinguim não é.
Não é.
É, o Bruno tá estudando mesmo.
Assim, é o Flame Mama.
Caraca, acertou, Bruno, cara.
Caralho, acertou, miserável.
Sabe só. Fabrício, na hora de Mega Man X é a melhor de todas. Se você está ouvindo aqui não, e discorda, você está errado, sabe que você está errado. Essa música, essa trilha é a mais nostálgica. Eu sei que Mega Man, os Mega Man clássicos, Nintendinho e tudo mais, mas eu não fiz parte dessa geração de Nintendinho. Eu não tenho esse apelo nostálgico com os Mega Man clássicos. Vim jogar os Mega Man clássicos quando eles foram relançados, né, para plataformas futuras. Mas a série Mega Man X, a série X, na verdade, né, ela é muito nostálgica para mim. E a do Mega Man X, especificamente, é a trilha sonora favorita. E é esse chefão também é maravilhoso. É um elefante, né? É um mamute, né, que eles chamam. É um elefante, né?
Um mamute pequenino queria voar.
Volar, probaba y probaba y no podía volar. Una palomita, su amiga, lo quiso ayudar y de un quinto piso lo hizo saltar.
Sim, mas é outra fase meio industrial também. Tem lá os tiozinhos jogando os machadinhos. Ai, que delícia, que saudade de jogar Mega Man. Eu lembro que eu zerava Mega Man sem morrer nenhuma vida. Mega Man X, que saudade. Saudade, eu tenho muita saudade de jogar o Mega Man. E é muito fácil rejogar, né?
Saudade de jogar um jogo sem morrer nenhuma vida, né, minha filha?
Muita saudade. Não existe essa possibilidade hoje em dia. Tem que ter muita dedicação. Acho que é porque como a gente... Eu conhecia tanto as fases e até o tempo de cada vilão, de cada inimigo, cada movimentação de ambiente no cenário e tudo, fazia total diferença, né? Hoje em dia a gente não lembra mais de nada, né, mano? Até porque tem alguns jogos que as coisas acontecem de forma diferente, né?
Hoje em dia a maioria dos jogos não tem esse conceito de vida, né?
Não, e não tem o conceito de repetição também, né? De, sim. Ah, esse personagem, esse vilão... Esse inimigo vai estar no mesmo lugar que o Evandro quando jogou tava. Não, hoje em dia né, é bem mutável isso, né? Que era tão fácil matar o Flamambu. Meu Deus, é só ter a magia do Storm Eagle que você
matava. É, a maioria, se você tiver com a arminha... que é a fraqueza dele, é ridículo de matar.
Não, é 20 segundos. 20 segundos você mata, sim, o chefe. É muito, muito rápido. Muito rápido, né? A trilha sonora. Espetacular. Felipe Mesquita.
Bom, pra finalizar, vou trazer o que de fato é o melhor Mega Man X, que é o Mega Man X4.
Desafiou.
E, cara, nada mais icônico.
Você foi afrontoso, Felipe?
Um pouco, mas trucou? É isso aí, né? Mas é como eu falei lá, a geração nova tem que estar aí pra acabar com a antiga mesmo.
Aí, caraca. Por que, Felipe? Tu fala isso, mano?
Emoji. Mano, é escrever em livro infinito, é mandar emoji.
É, mano, é falar e é speech to text, né? Como é que é a parada? Tecnologia nova aí.
É.
Não vai ter nem corretor mais, a gente tá falando isso. Você vai falar e o Paiada vai escrever pra você.
Ô Felipe, diga sua música aí, rapaz.
É pouco off-topic, mas é fato a música de começo do Mega Man X.
X? Joga com o no X? X?
Né? No X4, desculpa.
Ei.
Não, mas é porque ele tá querendo dizer que é a música que toca quando você começa jogando com o X.
Com o X, né? Exato. O personagem X.
O X?
E eu vou dar um pequeno spoiler. Se a lista tivesse 5... Essa música teria entrado no meu, hein? Essa música do X4 é muito boa.
Ela é fantástica. Inclusive, eu mandei aí a... Tem a versão sua música, mas eu mandei aí que é a versão a pessoa jogando, porque o start do começo é...
Primordial,
né? Icônico demais, né, mano?
Ready. Ô. Deixa eu fazer um desafio aqui.
É Ready, tu... falei start, é Ready.
Deixa eu fazer um desafio aqui, você colocar a música desse do Mega Man X4. Ô Edu, coloca aí um trechinho da primeira fase lá do Mega Man X, só pra comparar as duas aí. E me diga nos comentários qual
você tá é a mais nostálgica. Você tá querendo roubar. Ah, vai tomar banho.
Não é roubar. Eu tô fazendo um desafio aqui pro nobre amigo ouvinte.
Desafio, seu desafio.
Quero saber, coloca nos comentários aí.
Estou ofendido com seu desafio.
Qual a música de abertura mais clássica, do X ou do X4?
Você vai passar vergonha, rapaz.
Tá de boa. Então vou fazer também, qualidade.
Não seria composição. A primeira vez, rapaz. Mas eu confio na nostalgia do nosso em ouvinte. Nosso
qualidade ouvinte de composição, 99. Não dá nem pro cheiro essa do X normal.
Que é louco. Papinho é esse, rapaz? Respeita as autoridades, dono. Bruno.
Mano, essa primeira fase do X4, ela é absurda, mano. Ela começa com os bichos gigantes, é tipo um set piece, tá ligado? No jogo de plataforma.
Que, Jurandir?
Fosse do X, ele ia tá aí rendendo o bloco pra variar.
Ô, Evandro, por favor, tua música.
Minha terceira e última música, né? Nessa intenção de trazer para a mesa músicas que não são clássicas do Mega Man, que a gente já cansou de falar em todos os casts antigos e tudo mais. Eu dei uma certa roubada, talvez, vou contar com o julgamento dos senhores. Porque o que eu fiz? Tem um jogo chamado Street Fighter vs Mega Man, que saiu em comemoração aos 25 anos do Mega Man, só pra PC e foi gratuito e tudo mais. E nesse Street Fighter vs Mega Man, o que ele tem? Trilha sonora dos personagens principais do Street Fighter na levadinha do Mega Man. Remixzinho e tal, pipipi, vovopó, midizinho do Mega Man. E toda a trilha é muito boa, porque ela já é baseada numa trilha clássica de personagens bons que são do Street Fighter 2. E aí eu escolhi a música do Ryu nessa pegadinha aí. Mega Man, não é sério Mega Man?
Caraca, muito bom!
Mas ela tem uma coisa legal, porque se você pegar a basezinha principal dela, ela lembra muito a música do Flashman, lá do Mega Man 2 do Nintendinho. E aí faz ela ficar ainda melhor. Tipo assim, se fosse só um remix da música do tema do Ryu, já tava bom pra caramba. Mas aí como ela faz essa ligação com a música do Flashman do Mega Man 2 do Nintendinho, ela ainda consegue ficar ainda melhor.
Caramba, eu nunca tinha ouvido isso, é muito da hora.
Não é boa?
Não, rapaz.
Todas estão boas. Tem a da Chun-Li, tem de todos os personagens que estão no jogo. Tem a música tema dele nessa pegadinha aí.
É do Ken?
Não, porque o Ken não tem no jogo.
Que tristeza. Por isso que eu não joguei essa porcaria. Mentira, porcaria não, nunca joguei, então não posso julgar essa, não. Mentira, posso julgar essa.
Você acha o Ken mais legal do que o Ryu?
Com certeza absoluta.
Com personagem, mil vezes melhor.
Mil vezes melhor. O Bruno gosta desses personagens que são vermelhos, né?
Não, eu odeio ele de roupa vermelha. Ele tem que estar com a roupa preta.
Ah, não. E o Zero?
O Zero, ele tem roupa preta também.
Pô, o Zero é vermelhaço, hein, Bruno? O que mais... A cor característica dele é vermelha.
Sim, mas eu gosto do Zero vermelho. Eu não gosto do Ryu vermelho. Nem do Ken vermelho. Tanto que eu jogo de Ryu, eu não jogo com a faixa vermelha. Eu jogo no Ryu na roupa cinza, com a faixa azul. E o Ken com a roupa preta.
Bruno, a gente finge que acredita. Por favor, diga isso, eu sou o Mega Man...
Não vai fazer diferença nenhuma se acreditar. Que diferença vai fazer se acreditar na roupa do Ryu que eu uso? Muito bem.
Eu tô muito triste aqui, Ama. Eu tô muito triste. Só pra falar aqui. Tá.
2020 é normal esse sentimento, Junior. Relaxa.
Eu tô realmente muito triste e decepcionado comigo mesmo, mas.
Porque você escolheu só a música do X, né? Eu sei como é que é.
Não. É porque tem uma música do X que eu gostaria de colocar. Será que os seus senhores me permitem?
Não.
Por favor, mano. É uma música que eu queria tanto, mano.
Não, você já encaixou a da intro lá de Miguel?
Manda dinheiro pro Edu no PicPay e compra a música dele do final.
É, exato. Compra a música dele do final.
Macho, eu e Edu, a gente tem
um... O jeito de roubar, ele tá sussurrando a música.
A gente tem uma relação simbiótica, eu e Edu aqui, rapaz. A gente falou... Eu coloco aqui, a gente conversa aqui nos bastidores que você
ele nem vai sabe. Editar. Bruno, ele vai editar e vai colocar a música
que ele quer. No final. É, ele vai, muito pilantra do Jurandir.
Juros do Futuro aqui de volta, rapaz. Estou aqui no momento de revisão, finalização, né, pra lançar esse podcast. E pra não bater o arrependimento, queria colocar uma música extra do Boomerang, lá de Mega Man X, que é uma música maravilhosa, espetacular. E não podia ficar de fora, eu iria me arrepender muito e eu não quero acumular arrependimentos. Portanto, escuta aí, rapaz, enquanto eu vou voltar pra minha máquina do tempo.
Então, agora vamos para a verdadeira música que me deixou em conflito, porque como eu falei, era essa música e a que eu toquei lá da intro do 2, né? E eu gosto muito de ambas, e ambas são muito características de Mega Man pra mim, mas na hora que eu coloquei elas lado a lado pra ouvir, eu falei assim, cara, não dá, não tem como. Realmente, essa música define Mega Man pra mim. Inclusive, eu tava em dúvida de trazer outra música desse jogo também, que era a música do final, que é muito boa também no final desse jogo. Mas essa música define de verdade o que é Mega Man pra mim. E é a música
do Mega Man
de abertura do Mega Man
X
3.
Putz, essa é demais. A última aí do X4 e seria também a da intro do Mega Man 3, que ela é demais, mano.
Caraca, música maravilhosa. Putz.
É boa mesmo, porra.
Acho que o Mega Man 2, 3, 4. 2, 3 e 4 são os que tem as músicas mais clássicas, né? O 5, talvez? O 5 também tem...
Da série principal, boas. Sim.
É, né? Não, da série clássica, né, no caso. Série principal, o X, né?
Então, beleza. O X, mas eu vou falar o meu...
Essa música é demais.
É muito louca.
Caraca, que música excepcional. O jogo é bom, Bruno? O que, é que você acha, muito na sua opinião bom. Aí?
Muito bom. Sim.
Muito bom, cara.
Melhor que o 2?
Na minha opinião, não. Mas tem gente que acha. A figura do Proto Man... Nesse... Cara, isso
que
isso
gente?
Edu pode fazer. Edu, bota o assobiozinho de quando chega o Proto Man, cara. Essa... Nossa, isso é muito icônico também. Senhor Jurandir Filho, sabe como você pode aproveitar o seu tempo de uma maneira muito melhor e tornar-se um mega homem de negócios?
Gostei! Como você, Bruno Carvalho?
Investindo numa assinatura na Lura!
A Lura! Momento Lura! 99 vidas! Esse momento especial em que a gente... Chega, Bruno, para lembrar. Lembrarmos? Lembrar, né?
Para lembrar a galera.
Lembrar o nosso ouvinte aqui que a Lura está com mais de 1000 cursos, com a variedade absurda. E eu quero recomendar um curso específico, Bruno. Porque eu sei que tem uma galera aí que está procurando emprego. Que está querendo ou quer mudar de emprego.
Exatamente.
Para você mudar de emprego, você precisa ter o quê? Um bom currículo. E o bom currículo que eu digo não é nem assim... Ah, sim, você precisa ter feito, né, os cursos e... Aliás, a Lura, né? É uma boa forma de você melhorar o seu currículo e tudo mais. Mas você tem que aprender a fazer o currículo. Aquele currículo que seja chamativo. Que o cara quando vai entrevistar, quando ele tá selecionando lá o pessoal do RH, olha assim... Caraca, esse currículo aqui tem todas as informações que eu preciso. Tem gente que não sabe fazer currículo.
Exato.
Né?
E isso acaba, você acaba perdendo vaga em função disso, porque a pessoa não vai ler o teu currículo inteiro, cara. A impressão, você tem uma oportunidade, em muitos casos, pro cara bater o olho no teu currículo e falar assim, esse cara sabe o que ele tá falando.
Exatamente. E aqui na Alura tem um curso chamado Currículo, Como Chamar a Atenção dos Entrevistadores.
Olha aí, tá vendo?
É um curso muito bacana, 6 horas de curso, tem 234 minutos de vídeo para você assistir, algumas atividades. Cara, vale muito a pena. alura.com.br/promoção/99vidas. Acessando diretamente por este link, você ganha R$100 de desconto na sua assinatura. Com a sua assinatura, você faz esse e mais de 1000 cursos. Tem cursos para várias áreas, desde tecnologia, passando por marketing digital, marketing pessoal, inovação, gestão, programação, mobile, tem de tudo. Tudo que você imaginar, vale muito a pena investir em você mesmo. Link na postagem ou acessa aí alura.com.br/promoção/99vidas.
Aliás, muito importante, a gente tem um amigo, vários amigos gamers aqui que são fãs de Mega Man, inclusive os Mega Man do comentário. E eu queria mandar um abraço pro nosso querido Emílio Amaral, que é um ouvinte que ele vive pedindo pra gente falar de Mega Man, quer que a gente fale do Mega Man 11, fale dos Mega Man que a gente não falou ainda. Então, um grande abraço pra você, Emílio.
Um abraço pra quem? Pro Emílio?
Emílio Amaral.
Emílio Amaral aí.
Será que tem alguém que chama É Feijão?
É Feijão?
É, porque tem o Emílio.
Mas sabe o que é que tem, Evandro?
É Ervilha.
Tem o Ervilha.
Ervilha fica todo comentário também, né? Pedindo. É isso que eu ia falar. Fica todo comentário pedindo Animal Crossing.
Emília, é verdade.
A Milha é a esposa do Milho?
Ah, é. Oh. Tava bom, você não precisava ter feito.
Então. Já tinha chegado no fundo do poço.
É porque eu tô muito feliz.
Não precisava, mano, acabar mais.
Eu tô muito feliz porque teve uma participação especial aqui no 99 e vocês nem sabem, mano.
Você acha que eu sou besta, ficou cantarolando lá, besta, e aí...
Macho, eu só aguardo quando vocês ouvirem esse podcast maravilhoso. Com certeza.
Aguarde com fibro, na manipulação. Me admira o Bruno não ter dado 90 vidas no cast de Elastomania? Na edição?
Acho que ficou mais interessante ele não dando essa nota. Ô, Bruno, essa música do Proto é meu... Onde o Power Rangers copiou ali o
Tommy. Pra chamar o Dragon Zord?
É.
Parece, né?
Nem parece,
né? Assim, o assobio é muito legal, cara.
Muito bem, fechamos? Fechamos, né? Fechamos mais um Pancatop. Coloca nos comentários aí quais séries que você quer que apareça aqui no Pancatop. A gente ama essa série, que é uma série que a gente fala sobre trilha sonora. Trilha sonora de videogame é uma das coisas mais fantásticas do mundo. Muitos de nós aqui escutamos por muitos anos trilhas sonoras de videogame, só como se fosse... Ao invés de escutar, né, a música da rádio e tudo mais, essas baladinhas e tudo mais, a gente escutava música de videogame, fez parte da nossa formação como jogador de videogame. Quem gosta das músicas nostálgicas sempre volta a escutar, pesquisa lá no Spotify, no YouTube e tudo mais, e encontra, dá uma grande nostalgia. E esse é o objetivo do Pancatop, é trazer esta nostalgia para todos os ouvintes do 99 Vidas. Qual série que você quer que a gente fale no futuro? Coloca nos comentários aí, 99vidas.com.br. A gente sabe que tem muitas séries que poderiam, que aliás, vão entrar no futuro aqui nesse podcast. A gente vai, com certeza, falar sobre eles no futuro. Fechamos aí? Mais algum recado especial? Algum ouvinte?
Continue lavando as mãos e use máscara.
Lavando as mãos? Lavando as mãos, e fica aí o nosso, né, o nosso abraço para os nossos ouvintes aí, Mega Mans. Tem dois, né, por enquanto, né? Daqui a pouco aumenta, né?
Um fake quatro, do outro, você sabe, né? Isso já foi levantado aqui.
Ele escreve até parecido, né, inclusive?
Ele escreve, aí ele mesmo responde ele mesmo. E Mega Man, acho que a gente é otário.
Excelente, nos encontramos na próxima semana. Tchau!
Pô, fiquei com vontade de comer rodízio agora.
Ué? What the fuck? Do nada.
É, é. Tem, Bruno.
Rodízio de carne. Aqui e é quarentena.
Bota o áudio do Faustão e do... Você vai morrer.